edição, com Suimara Braga. Suimara Braga, bom dia.
Bom dia, Zé, tudo bem? Bom dia, ouvintes.
Tudo
e
certo.
Aí, esse tempinho?
Poxa, tá, foi difícil sair da cama hoje, deu vontade de ficar lá um pouquinho mais. Mas faz parte, né? A gente já tô acostumado com essa época do ano. Eu até gosto de bater até um áudio, um jazz para ouvir lá enquanto tomava café.
Olha.
Pelo menos para fingir que estamos em outro Nova York, por exemplo.
Ei,
o clima é o
verdade.
Mesmo. Sim.
É um teletransporte.
Hoje você fala para a gente sobre algo que tem sido discutido demais, que é o uso de eletrônicos para crianças e até para adolescentes. Eu já falei algumas vezes aqui, eu fui o último da minha turma a comprar um smartphone. Eu sou bem antiquado, mas... Enfim, faço parte dessa turma que já não desliga mais, está 100% conectada e não tem mais sossego.
Verdade, viu, Zé? E os novos estudos, eles não são muito animadores não, viu? Esse estímulo constante das telas, ela pode atrasar o desenvolvimento de crianças e impactar na vida delas. A gente está falando de jovem, vida profissional também. Essa geração que você falou, que você demorou um pouquinho, né, para comprar... Uhum. Mas essa geração alfa, que são os nascidos de 2010 para cá, ela coincide com o ano do lançamento do iPad. Por isso mesmo, é conhecida como a geração Glass, que a gente traduz como geração vidro, né? É uma clara referência aí a esse período de lançamento. As crianças de 8 anos estariam usando as telas por uma média diária de 5 horas ao dia. Média, viu, Zé? Com uma tendência a ser maior que isso. E já é oficial. Em janeiro do ano que vem, de 2022, a dependência de videogames e de redes sociais se tornará uma nova doença. Vai ter até a CID, viu? Aquele código de doenças. Verdade. Já é oficial. E aí, o que a gente pode fazer, né? Quais são as consequências de tudo isso? Já que, com certeza, a gente vai ter que lidar com essa situação de uma maneira bem... macro, sobretudo depois do período pandêmico, né, Zé?
Tem como diminuir os danos causados por esse uso excessivo?
Tem. Na realidade, depende muito da gente, né? Dos pais. Nós somos os mediadores imediatos. Não dá para dizer não à tecnologia, né, Zé? Mas dá para a gente mediar um pouquinho. Olha só, alguns danos, por exemplo. Como na separação entre o mundo físico e o virtual, o cérebro vai ficando mais lento. Aí a gente vai perdendo aquelas conexões neurais e você sabe que muito do que a gente aprende, sobretudo nessa fase da infância, é adquirido com as trocas, com as experiências, com o contato entre as pessoas e percebendo o mundo também. Até um passeio ao ar livre ou um passeio de carro dá pra gente, ensina pra gente bastante coisa, até a criar repertório. Só que a gente não tem mais esse momento, né, Zé? A gente sempre está dentro do carro aproveitando momentos para estar fazendo alguma coisa. A gente não tem mais aquele famoso ócio criativo, né? Uhum. E aí, como é que a gente... quais são as consequências aí? A gente vai comunicar cada vez menos, vai impactar na vida adulta, porque a gente não vai desenvolver, não vai ter repertório e não vai argumentar. E aí, que você me perguntou, né? O que a gente pode fazer? A gente pode retomar, ouvir música, você disse que colocou um jazzinho de manhã. Uhum. Vamos estimular as nossas crianças a ouvirem música, a lerem, a fazerem esportes também, até mesmo ter o foco do estudo. Eu sei que pode até ser difícil, né? Sobretudo falando dessas atividades extras, mas tem muito que a gente pode fazer. A leitura e às vezes só ficar observando o ambiente, tendo a companhia de uma boa leitura e estimulando os sentidos com uma boa música, já dá para a gente dar uma mediada. A gente sabe que as telas são altamente viciantes, né, Zé?
Uhum. Eu, particularmente, se eu não me nortear, eu passo um dia olhando aqui o WhatsApp, respondendo um negócio da minha função mesmo de chefia. Às vezes, 10 da noite, eu estou respondendo o e-mail. É a coisa do nosso dia a dia, né? Mas também tem a parte do entretenimento. Ontem, para dormir, eu estava vendo desenho para eu relaxar um pouquinho.
Olha aí. E aí tem uma relação da luz azul que impacta
diretamente. Sim, é verdade. Eu já aprendi que de noite bota lá a luz amarela e fica tudo bem.
Então, aí você gera ansiedade, né? Aquela luz faz que você fique, que o som... sono chegue de maneira mais tardia. Uhum. E aí, acaba que você não consegue dormir. Sem contar que a tela é altamente viciante pela dopamina, aquele hormônio que causa o prazer. Aí, como a criança não sabe a hora de parar, a gente não consegue mediar, né? Uhum. E o limite exato de uso, aí cabe a gente, nós, limitarmos o uso. Não dá para dizer não, mas dá para a gente limitar isso, né? Acontece que, às vezes, a gente até precisa, pai e mãe, para substituir alguma atividade, né? É um descanso ali a curtíssimo prazo, mas que vai nos trazer muitos prejuízos no futuro.
Um problema novo para a gente gerenciar, Suzana Braga.
É verdade.
Te agradeço pela participação, pelas dicas, e a gente segue aqui sempre aprendendo.
Obrigada, Zé. Um ótimo dia para vocês todos e para os nossos ouvintes também. Beijo para o pessoal do estúdio.
Tchau, tchau. Bom dia.